Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nesta segunda-feira. Hoje é dia 21 de outubro e o nosso assunto agora é o mercado da soja, o mercado de grãos. Bolsa de Chicago, novo dia de estabilidade. Preços ali trabalharam durante todo o dia com oscilações bem tímidas. Começaram até em campo positivo, mas voltaram para fechar com leves baixas. Agora, no mercado interno, aí sim nós temos bons destaques, boas oportunidades para o produtor brasileiro. E, claro, quem vai nos explicar um pouco mais sobre isso é o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco na tarde desta segunda-feira. Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos.
Vlamir, vamos começar falando de Chicago para a gente poder puxar o gancho para a bolsa, para o mercado interno, né? Nós tivemos ali um dia, mais um dia de estabilidade de mercado na defensiva na bolsa de Chicago. O foco se mantém sobre a questão China e Estados Unidos?
Exatamente, cara. Um dos pontos importantes hoje para dar mais continuidade aí, para trazer mais lenha para essa fogueira do mercado, seria a presença efetiva da China, que não vem se confirmando. Então, esse fator acaba anulando aí tentativas de ganhos. E como o outro fator, que é a colheita americana, está na fase de colheita, normalmente esse fator ele é negativo nesse momento, né, que com o avanço da colheita, normalmente pressiona o mercado para baixo. Então, o mercado de Chicago até tentou trabalhar um pouquinho positivo, mas depois ele não sustentou e acabou liquidando as posições, né?
Agora, Vlamir, a gente tem um novo momento, um novo viés para esse mercado ou a gente mantém aquele viés positivo que a gente observou na semana anterior?
Olha, cara, eu acho que vai ser uma semana talvez mais estável, para até pode ter um fôlego até levemente baixista.
Certo.
Em Chicago, se os dados do mundo agora no final da tarde vierem aí com um bom ritmo de colheita, né?
Uhum.
Porque sem China no mercado e com colheita em bom ritmo lá, e as projeções de clima mostram que deve continuar favorecendo o avanço das máquinas nos campos, com algumas exceções,
uhum,
esse fator acaba limitando aí o potencial de alta que o mercado teria, né? O mercado é de fundamento positivo, a safra americana e mundial é menor que a demanda, ambas são.
Sim.
Então, esses fundamentos são positivos, mas o momento em si é momento de colheita americana. E se a colheita andar bem, ele pesa muito, né? É um período que pesa e acaba limitando ganhos lá, né?
Vlamir, o senhor imagina que a gente esteja em que pé na questão China-Estados Unidos? A gente, na outra ainda, vimos China e Estados Unidos firmarem um acordo parcial, chamado de fase 1 do acordo. Na semana passada, a China anunciou que estaria redigindo o texto dessa fase 1. Como é que a gente começa a semana quando as expectativas são essas relações entre os chineses e os americanos?
Olha, é uma semana que vai ter muito mais boato, né? Porque provavelmente o encontro entre o Trump e o Xi Jinping deve ser lá no começo de novembro, né? Então, até lá, eu acho que nada de efetivo vai aparecer, a não ser esses boatos, redigindo a situação do contrato que vai ser estabelecido, redigindo acordo disso, acordo daquilo, e é muita conversa e pouco fato, né? Pouco fato real. E isso provavelmente vai ser um fator aí que vai ser um limitante de evoluções da Chicago. E aí, de novo, o que vai pesar mesmo é a situação do clima e a colheita americana.
A situação do clima que o senhor se refere aqui no Brasil.
É, agora começa a crescer a importância do clima também no Brasil. Até as últimas duas, três semanas ele não tinha uma grande importância, que no Brasil, para a soja, se plantar até o final de novembro, a maioria das regiões tem um dentro do período normal, né? Então,
sim,
não é problema. Então, de agora em diante, sim, porque se começar a ter problemas e tiver necessidade de replantio de alguma área, vai acabar colocando o replantio num período mais crítico. Então, não é interessante para a safra mundial ter problemas no Brasil agora. Então, de agora em diante, o clima começa a ter mais importância. Nos Estados Unidos, o clima cresce de importância agora porque é a fase da colheita, né? Não pode ter chuvas em excesso, novas nevascas pode ser prejudicial. Então, tudo isso vai ser levado em consideração nessas próximas três semanas, onde deve concentrar a colheita americana. Então, agora é a fase final da safra americana. E o que a gente vê é que essa semana vai dar condições de colheita e provavelmente o número da colheita nesse final de tarde que você deve divulgar deve vir em ritmo próximo do normal. Então, esse é o fator aí limitante de ganhos, aí esse ritmo da colheita que andou bem no fim de semana, pelo que a gente viu falar lá, né?
Vlamir, uma nova correção de safra nos Estados Unidos, ela tem potencial para subir um pouco mais o mercado quando a gente tiver um percentual de área um pouco mais avançado, né, da colheita. A gente tem condições de ver o mercado subir um pouco mais com uma nova correção de safra nos Estados Unidos, ou essa correção teria que ser muito profunda para fazer o mercado voltar a subir?
Olha, uma correção de safra, por exemplo, vindo para a faixa de 95 milhões de toneladas ou menos, ele seria um fator importante aí para consolidar as posições aí das 9,5 acima em Chicago. Então,
tá,
até o spot aí provavelmente trabalharia acima disso aí. Então, seria um argumento importante. Mas, efetivamente, para dar continuidade para o mercado estabelecer novos patamares, ele tem que ter a presença efetiva da China e com grandes compras. Não é uma compra de 500 mil, 300 mil toneladas que o mercado vai se animar totalmente e vai seguir no lado de cima. Certamente a China vai precisar comprar muito ainda até o final do ano, mas essas compras têm que ser bem vigorosas para dar a continuidade da alta que nós tivemos nos últimos 40 dias, aí que o mercado evoluiu de 8,5 dólares, 8,70 para 9,5. Então, nós tivemos um ganho aí de um dólar aí nos últimos 40, 45 dias. Então, e esse patamar se deu em cima das perdas americanas. Então, isso já se consolidou.
Tá. O senhor fala que a China ainda precisa comprar muito até o final do ano, né, Vlamir? Essas compras estão concentradas aqui no Brasil ainda, embora a gente tenha uma oferta muito limitada para atendê-los? Ou eles estão dividindo bem todas essas compras, Vlamir, entre os principais fornecedores mundiais, incluindo os Estados Unidos?
Olha, Carol, pelo que começou o dia e o movimento nessa, começou a semana, né? Eles estão agressivos ainda aqui, né? Hoje teve negócio nos portos a 91 para a soja de novembro.
Uhum.
E teve compra chinesa novamente. Então, enquanto a briga americana e Estados Unidos na guerra comercial continua fluindo no hemisfério norte, os chineses continuam comprando grão disponível aqui, né? Enquanto tiver oferta, eles vão levando. Então, voltaram a comprar sim, começaram a semana comprando. E compraram safra nova também.
É, era aí que eu queria chegar, né? Como é que estão caminhando os nossos negócios, Vlamir? Porque a gente tem números da Secretaria de Comércio Exterior que mostram que a gente vai ter um bom, um novo ano muito bom para o complexo soja quando o assunto é exportação, né? Esses negócios, portanto, continuam fluindo.
Continuam fluindo. Os dados hoje da CSEX aí, das exportações acumuladas aí até a terceira semana, até a sexta-feira passada, no mês de outubro, eles vieram muito bons. O mês de outubro da soja grão já está com mais de 3 milhões e 100 mil toneladas em 3 semanas. É um bom número para o período. O acumulado do ano do grão já está em 67,8 milhões de toneladas. Só para fazer um comparativo, um paralelo, Carol, o que é a importância do Brasil nesse mercado global da soja? A projeção total das exportações americanas de soja em grão é 48,3 milhões. Nós estamos no mês de outubro, já estamos com 67,8 milhões de toneladas.
Pois é.
Já estamos disparado, líder mundial. E no complexo soja todo, soja, farelo e óleo, nós estamos com 82 milhões de toneladas, um pouco acima de 82 milhões de toneladas. E só não vamos bater o recorde histórico de exportação novamente esse ano, porque a safra desse ano foi menor, né? Nós tivemos problema de clima na safra, colhemos menos. E com isso devemos exportar aí pouco mais de 90 milhões de toneladas de grãos e farelo e óleo no ano, e vamos ser o segundo melhor ano da história, né? Só ficando atrás do ano passado, onde nós tivemos a melhor safra da história e os melhores volumes de exportação, né?
Bom, a gente vai consolidando 2019 então com bons negócios, boas oportunidades e um bom número aí no complexo soja quando o assunto é exportação. Se a gente fala da safra nova, Vlamir, o senhor citou, né, negócios de até R$ 90,00 base Porto para a safra nova. O senhor citou também, a gente conversava um pouquinho antes, o senhor me relatou preços aí no interior do Paraná em patamares bastante interessantes também, né?
Exatamente, o mercado safra nova também está bem evoluído na comercialização. Os produtores vendo que o plantio vai evoluindo e dentro de uma condição de clima favorável, eles estão participando do mercado, estão negociando. Nós estamos com a comercialização da safra nova já indo para a faixa de uns 30% a nível de Brasil. É um bom ritmo já negociado, né? Estamos aí com mais de 35 milhões de toneladas negociadas dessa soja que está sendo plantada. E os níveis de hoje foram favoráveis, né? Nós tivemos R$84,5 aí no interior do Paraná, negociado para março. Nós tivemos R$90 no Porto de Paranaguá, os portos Santos e Rio Grande também com números muito parecidos. E os produtores participando porque eles estão vendo que a cotação é atrativa, ela dá lucratividade para o produtor. E o produtor ele tem que ir fazendo médias, tem que ir aproveitando, porque a partir do momento que se aprovar a reforma da Previdência, esse fator aí, dólar, pode ser um fator de que a moeda americana, por enquanto, ela está flutuando mais no lado positivo e ela está acima da banda técnica dela. Então, como ela está acima de 4,10, 4,12, 4,15, ela está tecnicamente valorizada. Então, o produtor está aproveitando, porque se a moeda voltar a patamares abaixo, levemente abaixo de 4, ele perderia aí essa oportunidade de estar faturando esses níveis aí de R$90 aí que está dando nos portos aí para a soja do ano que vem. Então, o nível é atrativo, o nível é lucrativo e o produtor tem que fazer uma parte disso aí para garantir médias e trabalhar bem, né? Trabalhar com lucratividade. Né?
E ele está fazendo isso, Vlamir? Ele está efetivando negócios nesse momento? O produtor está participando?
Está participando. Hoje já tivemos negócios, vários negócios e provavelmente na semana será uma semana de novos negócios e o produtor aí aproveitando para garantir pelo menos uma boa parte dos insumos aí, não ter riscos, né? Trabalhar sem riscos com comercialização antecipada. Né?
Vlamir, o senhor citou a questão do câmbio na formação de preços para a safra nova. Quais são os demais fatores que também ajudam a trazer preços tão atrativos para os produtores nesse momento? Já há uma preocupação com uma possibilidade de atraso da chegada desse produto?
Também é um fator, né? Porque o plantio desse ano ele veio mais lento até agora, né? Só para fazer um comparativo, no ano passado, nessa época, Paraná e Mato Grosso, que estavam na frente, já andavam perto de 60% das lavouras plantadas. E nesse momento aí, Paraná pouco acima de 30%, Mato Grosso pouco acima de 35%, indo para 40% provavelmente essa semana. Então, o plantio nos estados que colhem mais cedo está mais lento e tal. Não vamos dizer assim que é uma safra atrasada, né? Porque ainda está dentro do período recomendado e provavelmente vai plantar dentro do período recomendado, mas ela está mais atrasada, está num quadro de atraso frente ao ano passado. Então, não vai ter aquele grande volume de soja chegando no final de janeiro e começo de fevereiro, que nem tivemos nesse último ano. Né?
2018 foi um ano atípico quando o assunto foi ritmo de plantio, né, Vlamir? Bom, 2018 foi um ano atípico de uma forma geral, né, para o mercado da soja.
2018 foi um ano que se plantou muito rápido, né, porque trouxe as chuvas muito cedo e como também trouxe problemas depois, né, porque depois algumas das regiões como o Paraná, Mato Grosso do Sul, o próprio Paraguai tiveram seca no mês de dezembro e tiveram grandes perdas, né, só o Paraná perdeu mais de 5 milhões de toneladas de soja em função do corte das chuvas no mês de dezembro, né.
Vlamir, o senhor se preocupa ou esses problemas pontuais que a gente tem observado na safra nesse momento? Paraná com possibilidade de replantio, Mato Grosso do Sul, Goiás, essas chuvas ainda muito irregulares. O senhor acha que é um ponto de preocupação ou só se acendeu uma luz amarela? Estamos em sinal de alerta? Como estão os produtores? Como é que o senhor está avaliando essa safra 2019-20 até agora?
Olha, Carol, esses problemas é normal, né? O Brasil é um país continental, então não tem como andar com condições de clima muito regular em todo o país, a mesma situação, né? Então, a gente tá vendo aí, estive esses dias aí em Tocantins, e o plantio em Tocantins aí, que normalmente se concentra em novembro e até dezembro, ele já tá fluindo em bom ritmo, então alguns estados tá fluindo, né? Mesmo estados ainda pequenos no nível de proporção das safras brasileiras, mas está fluindo. Temos esses problemas localizados, por exemplo, no noroeste do Paraná, parte do norte e oeste, aí, que tem chuvas irregulares e ainda baixa umidade de solo, mas é provável que isso, nas próximas semanas, se normalize e venha um clima dentro da normalidade. Né? E eu acho que as perdas que a gente teve o ano passado, principalmente Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e Mato Grosso e Paraná, o ano que o Brasil deixou de colher entre 10 e 12 milhões de toneladas, eu não acredito que deva acontecer esse ano. Esse ano nós vamos com a safra aí tranquilamente entre 120 e 130 milhões. Eu acho que nós vamos aí bater o recorde histórico de safra nas condições, porque nós estamos num ano bem próximo da normalidade, né? Então, não deu aquela chuvarada antecipada, como também a gente não acredita que o quadro venha se prejudicado aí no mês de dezembro, que nem foi ano passado. Então, caminhamos para um ritmo de entrada de chuva mais lento, o plantio mais lento, que vai ofertar a soja aí os maiores volumes provavelmente no final de fevereiro e março, né, que deve entrar a maior parte da safra.
Uhum.
E aí há um atraso aí provável de quase um mês aí da entrada efetiva dos grandes volumes, né? E por isso que também a comercialização ela está vindo de maneira escalonada. Nas semanas que o produtor consegue plantar e o clima melhora, ele aparece para negociar. E daí, coincidentemente, ele aproveita os momentos de câmbio favorável, de Chicago ajudando, como é a semana, né? Começou com os bons momentos, a cotação nessa faixa de R$90 nos portos está no melhor momento aí do ano até agora.
Tá, tá.
E é um momento que o produtor pode aproveitar para fazer algum volume e garantir rentabilidade.
Vladimir, como que essas perspectivas de uma safra cheia, né, apesar dos problemas e tudo mais, e da China, ao mesmo tempo, também ainda concentrando as suas compras aqui, esse cenário de exportações, como todos esses fatores convergem para impactar nos nossos prêmios? Tanto para o restinho da safra disponível que a gente ainda tem, quanto para a safra nova e principalmente para a safra nova?
Olha, a safra nova nós já estamos trabalhando com prêmios aí menores, bem menores que a safra atual, né? Então, o futuro já está se direcionando aí, já acreditando num acordo dos Estados Unidos e China, em que nós vamos trabalhar com prêmios aí um pouco melhores que os americanos, provavelmente, mas não tão melhores que nem nós viemos trabalhando esses últimos dois anos, né? Então, há uma expectativa que os prêmios desse novo ano aí, em vez de estar entre 90 e 150 que nós tivemos esse ano,
sim,
venham trabalhar aí nessa faixa de 40 a 90 pontos aí nos momentos bons, né? E agora nós estamos vendo prêmios aí perto de 40, 45, 35 a 45 para março do ano que vem, que são os níveis que tem girado aí a soja, e são prêmios parecidos com os que estão circulando nos Estados Unidos, né? Que hoje o prêmio americano varia de 35 a 45 também.
Tá. Isso reduz a nossa competitividade, Vlamir, ou nos coloca agora num outro patamar, já que a gente consegue equilibrar esses prêmios e antes a gente tinha prêmios muito elevados? A gente acaba fortalecendo a nossa competitividade frente aos americanos nesse momento, portanto?
Sim, sim, nós estamos mais fortalecidos. Hoje o Brasil está bem mais preparado para disputar esse mercado, mesmo que nós temos um fator ainda bastante negativo para a soja brasileira, que é o custo da logística brasileira. Ainda os fretes brasileiros são muito caros,
uhum,
perante os internacionais, mas a condição de produtividade do produtor de safra e da nós colocarmos o grande volume de produção no mercado na hora que o maior comprador mundial precisa, que é a China e a própria União Europeia e o leste parte sudeste da Ásia, que são grandes compradores, e quando eles mais precisam é os meses que vão aí dos meses de março, abril em diante, que é nós temos a safra, né? Nós temos essa grande vantagem sobre os americanos, que é isso, que nós temos a safra ofertando bem no período que eles vão ter mais demanda e não tem oferta lá, que é o período da véspera do inverno e do inverno deles, quando que se aumenta a demanda, né?
O senhor ainda se preocupou, ainda existe uma preocupação e uma pressão sobre as cotações da soja vinda da peste suína africana, Vlamir?
Olha, o maior impacto com relação à peste suína, ele já veio, né? Já trouxe. E agora, o que a gente sente é que uma parte migra para algumas demandas novas aí, que é o setor do frango, o setor do ovo lá na Ásia. As demais carnes, como peixes, também aumentando a demanda, isso acaba aumentando a necessidade de importação de soja para atender esses segmentos. Então, a parte do que a gente perdeu com o suíno, ele acaba refletindo em demandas maiores em outros segmentos. E continuamos vendo ainda que as regiões que não têm problemas com a peste suína, e para atender a boa demanda que continua sendo a carne mais consumida do mundo, mesmo com a peste suína, provavelmente vai passar de 115 milhões de toneladas esse ano, o que a gente vê é que as granjas estão fazendo suínos mais pesados, ou seja, estão segurando o suíno mais tempo na granja para produzir, em vez de um suíno de 90 até 100, 110 quilos, produzindo um suíno de 130 a 150 quilos, e ele ficando mais tempo na granja, ele acaba comendo mais. E daí, com um tamanho maior, ele acaba tendo uma taxa de conversão alimentar inferior ao que um suíno mais jovem. Então, no volume efetivo de demanda, vamos supor, da soja, as perdas não são tão significativas. Ou seja, a queda na demanda não é tão grande, né? Porque acaba demandando mais para produzir um pouco mais de carne, né, que é o que está acontecendo lá hoje.
E, Vlamir, ao lado disso, a gente tem uma demanda aqui no Brasil, interna, que também tem boas perspectivas, né? A gente tem o setor do biodiesel aí com um horizonte bastante favorável, não é isso?
Sim, sim. A partir do mês aí, agora o mês que passou aí, agora nós estamos no B11, né?
Aham.
Uhum. Era o B10, então agora é 11% do biodiesel no diesel. E esse volume adicional aí são 600 milhões de litros de biodiesel a mais, né, que vai envolver um volume gigantesco de óleo de soja para produzir esse biodiesel e que vai continuar em 2020, né? Então, é por isso que no relatório das exportações a gente vê o número da exportação do óleo brasileiro caindo muito, justamente porque não está sobrando óleo mais. Então, a indústria está esmagando mais, vai precisar esmagar mais, e o Brasil praticamente já não vai ter tanto óleo para exportar como em anos anteriores, né? O acumulado desse mês está com apenas 16.500 toneladas e o normal seria 70, 80 mil toneladas nesse período. Então,
sim,
já é sinal de demanda interna maior. A indústria vai precisar correr atrás aí do grão também, porque com o atraso da entrada da safra vai chegar no começo do ano, quase não vai ter grão para comercializar internamente, e a demanda vai continuar de farelo e óleo, né? Nós devemos exportar mais aí, provavelmente em 2020, o setor do suíno, do frango. O Brasil é muito competitivo, né, nesses dois segmentos da carne. O boi também seguirá muito competitivo. Dá para sentir que agora, semana passada, nós tivemos um recorde histórico de cotação aí do boi na bolsa, né, para a cotação futura, sinalizando que o setor da carne vai entrar 2020 com o pé no acelerador. E aí boa parte dessa demanda, desse crescimento desse setor aí vai estar sustentada pela demanda da soja interna também. Então, nós temos exportação, temos China comprando, temos outros países comprando e temos a demanda interna muito aquecida, né? E provavelmente mais aquecida ainda em 2020. Então, é um bom sinal aí para a safra que está começando ainda.
Era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, Vlamir. Em suma e resumo, a gente tem, então, uma perspectiva de um 2020 favorável para o produtor brasileiro, para o sojicultor brasileiro.
Com certeza. Uhum. Safras brasileiras para os próximos anos são muito favoráveis. O produtor hoje a gente tem que alertá-lo, porque as tecnologias para lavouras cada dia estão mais modernas, tem mais novidades para ele produzir melhor e com custos unitários mais baixos. Então, o produtor, além de ele acompanhar melhor o mercado e aproveitar esses momentos, que nem essa semana é o momento de fazer alguma posição futura, ele tem que buscar crescer em produtividades. Nós não estamos mais naquela era do produtor ganhar dinheiro com soja colhendo 50, 40 sacos, de 40 a 50 sacos por hectare, mas não. Hoje nós estamos aí na era do produtor colher 60, 70 sacas e os produtores melhores acima de 80. Então, é outro momento, as tecnologias estão aí para todo mundo e o produtor tem que evoluir agora, principalmente na produtividade, porque o mercado é aberto para todo mundo, a informação corre livre e aquelas disparadas astronômicas de cotações, elas não devem existir mais. Então, nós vamos ter um ano em que a oferta e demanda mundial de grãos vai ser bem apertada ou vai se consumir mais do que vai produzir. É um ano de cotações atrativas em crescimento, mas a gente não acredita em disparadas de preços aí que o produtor ganha dinheiro colhendo pouco. Ele tem que ter alta produtividade para continuar no setor e ganhando, né?
De uma forma geral, o senhor imagina que a gente vá ter realmente médias um pouco mais elevadas esse ano de produtividade por investimento do produtor, por investimento em estudo, em tecnologia?
Sim, eu acredito que sim. Uhum. É um ano de uma safra melhor em produção, produtividade e também, no caso da soja aí, nós vamos para uma área maior, né?
Certo.
Então, tudo indicando que nós vamos ter recorde histórico de área. Nós fizemos um levantamento semana passada, está dando 37 milhões e 100 mil hectares de área plantada, que é prevista. Essa última safra foram 36 milhões e 400 mil hectares. E, em princípio, na média, a produção deve passar de 125 milhões de toneladas. Esse é o indicativo inicial, né?
Vlamir, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira, já um excelente jeito de começar a semana com as suas informações e essas boas notícias, principalmente para o produtor brasileiro. Eu queria que, para finalizar, o senhor repetisse, por favor, quanto da safra nova a gente já comercializou, Vlamir?
Olha, Carol, nós estamos perto de 30% da safra nova.
Uhum.
Último levantamento da sexta-feira nossa tem cerca de 35 milhões de toneladas negociadas.
35 milhões.
O ritmo é um bom ritmo, mas ainda há oportunidades para o produtor fazer um pouco mais e garantir já a lucratividade aí, já nesse começo de safra, né?
É um ritmo parecido com o do ano anterior ou com a média dos últimos anos, Vlamir?
Olha, ele está um pouco melhor, já que nos últimos dois anos, né?
Uhum.
Nos anos nós estávamos um pouco acima de 25% comercializado e hoje nós estamos a perto de 30%. Né? Então,
tá,
estamos
certo.
Um pouquinho à frente.
Vlamir, te agradeço mais uma vez. O senhor sabe, a casa é sua. Volte sempre. Muito obrigada.
É isso aí, Carol. Uma boa semana a todos e que venham as chuvas boas e o produtor consiga plantar dentro de um período ideal aí com boas condições.
Que assim seja, Vlamir. Boa semana para o senhor, bom trabalho e boas chuvas aí para o Paraná.
Joia, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, trazendo boas notícias para o produtor brasileiro nessa segunda-feira. Fechamos aí o primeiro dia dessa semana com indicativos de R$ 90,00 base Porto para safra nova. Então veja você, faça suas contas, veja se é momento importante para você participar. R$ 84,50 em locais do interior do Paraná, também com soja da safra nova. E R$ 91,00 base Porto para quem tem safra velha ainda para negociar, também conseguindo boas oportunidades. Como disse o Vlamir, essa safra que está sendo plantada nesse momento tem alguns problemas pontuais, tem algum alerta por parte de produtores em alguns estados onde a situação é um pouco mais grave, mas a perspectiva é muito positiva. Vlamir espera uma produção de 120 a 130 milhões de toneladas, com demanda forte, tanto interna quanto externamente, para exportação, preços bons e boas oportunidades, inclusive nesse momento, para quem quer fazer venda futura. Então faça suas contas e veja se é momento de participar desse mercado. Vamos ver como ficaram os preços no mercado internacional. A gente começa com as cotações da soja. Na Bolsa de Chicago, novembro, US$ 9,33 por bushel, caindo 0,75. A gente tem 9,46 no janeiro, que fechou também com baixa de 0,75, e o março, US$ 9,59 por bushel, com leve queda de 0,25. O maio 20 fechou estável em US$ 9,67 por bushel. Se a gente passar para os preços do milho, leves baixas também. O dezembro ficou com US$ 3,87 por bushel, caindo 3,75 pontos, queda de 3,25 pontos para o março, que fechou a 3,99, maio US$ 4,06 e julho US$ 4,13 por bushel nessa segunda-feira. Cotações do trigo agora. Trigo com baixas um pouco mais expressivas, o dezembro fechou a US$ 5,23, caindo 8 pontos mais 75. O março tem queda de 7,5 pontos, com US$ 5,29 por bushel. O maio, US$ 5,34, caindo 7 pontos. E o julho, US$ 5,37, com baixa de 6 pontos mais 25. Nesta segunda-feira, para fechar as cotações na Bolsa de Chicago, mercado de grãos, portanto, fechando no vermelho, mas ali, né, com alguma estabilidade ainda para as cotações da soja, que seguem muito focadas nas questões geopolíticas, nas relações entre chineses e americanos e todo o imbróglio que ainda envolve a guerra comercial, que vai completar já mais alguns meses e já completa 2 anos de disputa comercial entre China e Estados Unidos, isso mantendo o mercado ainda bastante limitado, né? As cotações ainda muito represadas ali e limitadas, como eu disse, em patamares que poderiam ser melhores caso a gente não tivesse, portanto, esse conflito ainda em andamento. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo nesta segunda-feira, mas é claro que as informações continuam chegando para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, bom descanso para você.